Mateus 26, de 69 a 75. Diz assim a inerrante palavra do Senhor. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós estamos diante da tua santa palavra, que é rica de verdade, que é rica da tua sabedoria, que o Senhor Pai fez fosse registrada e fez que fosse preservada durante séculos, milênios, para que o teu povo fosse instruído, o teu povo de todas as épocas. Ó Pai, e nós nesta época pedimos que o Senhor ilumine agora a nossa mente, o nosso coração, para que possamos colher deste texto os benditos frutos do Senhor para a alimentação da nossa alma, para a direção da nossa vida. Confronta-nos, Pai, naquilo que estamos errados e dá-nos humildade para admitirmos o erro e mudarmos os nossos caminhos. Abençoa-nos, portanto, Pai, o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. A autoconfiança e a soberba, elas podem ser os piores hóspedes da tua alma. A autoconfiança e a soberba. Isso porque elas vão te enganar, fazendo com que você confie em si mesmo, ao invés de confiar totalmente no Senhor. E esse foi o caminho de Pedro. Pedro, nós vimos alguns domingos, ele fez aquela declaração soberba diante dos seus colegas, dos seus pares, dos seus amigos também discípulos, apóstolos. Todos podem te negar, eu não te negarei. Se preciso, eu daria a minha vida por ti. Uma declaração feita diante dos seus pares. E Jesus, no mesmo instante, o repreendeu, dizendo: Pedro, nesta mesma noite, antes que o galo cante, antes que se faça novo dia, de madrugada, tu me negarás três vezes. Três vezes. E naquela mesma noite, Jesus foi preso. Nós acompanhamos a traição de Judas, Jesus no Getsêmani sendo capturado. E o texto que nós temos agora é justamente a sequência dos acontecimentos. Nós vamos encontrar o que Cristo previu, Pedro negando a Jesus três vezes antes que o galo cantasse. E a primeira negação que nós temos aqui é uma alegação de desinformação. Desinformação, não sei o que dizes, não sei o que dizes. Depois que Jesus foi preso, nós vemos no registro dos evangelistas Pedro acompanhando Jesus de longe para ver o que aconteceria com Jesus, talvez numa forma de tentar ajudar Jesus de alguma maneira. E enquanto ele estava sendo julgado na casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, Pedro ficou ali no pátio, Jesus na casa com Caifás, com as autoridades judaicas, com os soldados que o prenderam. E no pátio, no aberto, Pedro ficou por ali com outras pessoas, possivelmente guardas também. E diz o verso 69, então, que, ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. O evangelista Marcos, ele acrescenta um detalhe que Mateus não coloca aqui, que essa era uma criada do sumo sacerdote, era uma jovem. E veja, uma jovem criada não era uma autoridade romana, era uma jovem, uma jovenzinha criada. Ela não traria dificuldades a Pedro, não era uma autoridade, mas Pedro começa a mentir. Verso 70, ele porém o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Uma alegação de desinformação. Não sei o que dizes. Não sei o que você quer dizer. Não sei do que você está falando. Algumas horas atrás, Paulo estava dizendo: ainda que todos te neguem, eu não te negarei. E agora ele está mentindo, com medo de uma jovem criada, dizendo: eu não sei do que você está falando. Essa é a primeira negação. Na segunda negação, nós temos uma alegação de desconhecimento. Não conheço tal homem, diz o verso 71. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Então, Pedro retira-se do pátio, fugindo da primeira criada, mas outra criada o reconhece e diz: esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. 3 anos convivendo com Jesus, e agora o medo faz com que ele minta, dizendo: não conheço tal homem. Há poucos dias atrás ele tinha dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora, não conheço tal homem. Veja o que o temor de pessoas faz conosco. Faz com que nós neguemos as coisas mais importantes. O temor dos homens, o temor de ser julgado pelas pessoas, o medo de sofrer alguma represália humana, faz com que nós neguemos o próprio Deus, o próprio Cristo. Foi o que aconteceu com Pedro aqui. Na sequência nós temos a terceira negação. Agora é uma alegação de desconhecimento também, mas contundente. E Lucas dá um detalhe que Mateus não dá. Lá em Lucas 22:59, Lucas informa que entre a segunda e a terceira negação passou-se cerca de uma hora. Então Pedro teve um tempo para pensar no seu medo, na sua mentira, na sua negação, mas não. Ele agora vai piorar. O verso 73 diz: logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Os galileus tinham uma forma regional, um sotaque. Os galileus tinham um sotaque. E Mateus está dizendo que pelo sotaque, pela forma de falar de Pedro, eles reconheceram: é um galileu. O que um galileu está fazendo aqui? É um galileu amigo do galileu Jesus Cristo. Então, a forma de falar de Pedro o denunciou. E agora vem a mais grave negação. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Veja, o conteúdo era o mesmo da segunda negação: não conheço este homem. Mas agora foi intensivo, porque ele começou a praguejar e a jurar, dando falso testemunho, usando o nome de Deus em vão, como se ele dissesse: malditos, eu juro que não conheço esse homem. Praguejar e jurar com intensidade. E o galo então cantou. E neste momento, Lucas nos informa, Jesus, olhando, fixou os olhos em Pedro. Lucas registra em Lucas 22:61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje três vezes me negarás antes que o galo cante. Então, muito provavelmente, no momento em que Jesus estava sendo retirado da casa de Caifás, foi no exato momento em que Pedro estava dizendo: malditos, eu juro que não conheço esse homem. E diz Lucas que Jesus fixa o olhar em Pedro, numa linha direta. Jesus, neste momento, fixa o olhar em Pedro, e como que ele olha no fundo da alma de Pedro, e Pedro, observando aquele olhar de Jesus, ele se retira e vai chorar amargamente. Imaginem a cena, meus irmãos, o que Pedro sentiu quando, jurando e blasfemando, dizia: não conheço tal homem, malditos. E Jesus fixa os olhos nos olhos de Pedro, olha no fundo da sua alma. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, que lições nós podemos aprender com estas três negações de Pedro? Primeira lição: o pecado é progressivo. O pecado é progressivo. Nós vemos esta progressão nas negações de Pedro. Primeiro ele diz: não sei o que dizes. Depois: não conheço esse homem. Depois: malditos sejam, eu juro que não conheço esse homem. Mas o pecado de Pedro não começa aqui nas negações, começa bem antes, porque bem antes ele já estava soberbo, ele já estava confiando em si próprio. Então lá de trás você começa a ver o declínio de Pedro, a progressão dos seus pecados rumo à queda. O pecado, meus irmãos, ele nunca começa lá no ponto máximo, ele sempre começa de baixo, com pecados de menor gravidade, com pecados menores. O pastor Riley nos diz o seguinte: os homens caem em sua vida privada muito antes de caírem em público. Isto é, quando alguém cai publicamente, é porque a queda já aconteceu no seu coração algum tempo antes. A queda pública é apenas o transbordar de uma queda que já aconteceu no seu coração. Riley continua: a árvore tomba com grande estrondo, mas é a deterioração secreta que leva à queda. Então, antes que a queda aconteça publicamente, ela já aconteceu no coração, muito antes. Pecados graves começam com pecados pequenos, é um processo. Então, cuide dos pequenos pecados. Cuide daqueles pecados que você acha são de menor importância. Pecados de pensamento, pecados de emoções que ainda não se tornaram públicas. Cuide dos pequenos pecados ou dos pecados de gravidade menor. Meus irmãos, existem pecados de maior gravidade e de menor gravidade. No mundo evangélico existe uma frase errada que diz que para Deus não existe pecadinho e pecadão. Veja, existem pecados mais graves e pecados menos graves, sim, sim. A Bíblia diz que a quem mais é dado, mais será cobrado. Cobiçar, roubar um chocolate, é muito menos grave do que matar uma pessoa. Ambos são pecados aos olhos de Deus. Você deve confessar ambos. Mas é óbvio que matar uma pessoa é muito mais grave. Então, há pecados que são muito mais graves pelas consequências, em razão de ofenderem mais a glória de Deus. E esse é o nosso ponto aqui. Cuidado com os pecados de menor gravidade. Ninguém tropeça em alguém na rua e adultera. Não. Começa com pequenos pecados que vão crescendo. Cuide então dos teus pensamentos, não alimente pensamentos pecaminosos. A maioria dos pecados começa na mente. Cuide da mente. Corte na raiz. Não alimente pensamentos pecaminosos. Corte-os já na sua mente. Porque se eles forem alimentados na sua mente e eles crescerem, eles podem se tornar públicos, eles podem ser executados. Então corte na raiz, corte na mente. Ninguém rouba algo ou ninguém comete uma fraude financeira ou alguma questão para conseguir algum benefício próprio sem antes pecar muito por cobiça e por ganância, por amor ao dinheiro. Começa com amor ao dinheiro, com cobiça, com ganância, e vai progredindo até a execução de uma fraude, de um roubo, de uma sonegação, de coisas assim. Então cuide dos teus pensamentos, cuide do teu coração, que os seus pensamentos sejam pensamentos de gratidão a Deus pelo que você tem e de contentamento. Ninguém sai falando palavrões e agredindo as pessoas sem antes ter acumulado muita ira e muita raiva no coração. Geralmente a explosão de um coração que vem para a boca, que vem para palavras. Então cuide do teu coração, cuide da tua mente, para que haja paz, para que haja bondade, para que haja amor ao próximo pelas pessoas. A boca fala do que está cheio o coração. Nosso Senhor Jesus nos ensinou em Mateus 12:34, a boca fala do que está cheio o coração, é o transbordar do coração. Então encha o teu coração com coisas boas, para que quando houver um transbordamento, saiam coisas boas. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, Provérbios 4:23. Guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Você é o que o teu coração é. O teu coração é a unidade mais interna do teu ser, mais interna do que os pensamentos. O nosso coração é a fonte das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Guarda o teu coração. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Tenha pensamentos agradáveis ao Senhor, porque quando isso vier para fora, for publicado, for exteriorizado, serão coisas boas. Primeira lição: o pecado é progressivo. Então corte pela raiz, não deixe progredir, corte pela raiz. Cuide dos pensamentos, corte pensamentos impuros, pensamentos que não agradam a Deus, corte emoções que não agradam a Deus, para que estes pecados não cresçam e não se desenvolvam. Corte na raiz, porque o pecado é progressivo. Segunda lição desse texto: envergonhar-se de Cristo e do Evangelho é grave. Envergonhar-se de Cristo e do Evangelho é grave. Pedro teve medo e envergonhou-se de ser reconhecido como discípulo de Cristo. E Pedro negou a Jesus Cristo. Perceba o privilégio que Pedro teve, embora talvez ele não reconhecesse, hoje nós vemos com tanta clareza, ter sido escolhido para ser um dos 12. Que privilégio! Viver 3 anos com Jesus Cristo, ouvindo as suas palavras, vendo os seus milagres. Que privilégio! Mas o medo, o temor de homens, fez com que ele jogasse tudo fora. Fez com que ele se envergonhasse de ser discípulo de Cristo. Há algumas formas de nós pecarmos aqui, de nós nos envergonharmos. A forma mais óbvia é justamente não querermos ser identificados como discípulos de Cristo. Então, você não diz para ninguém do teu trabalho que você é crente. Na tua escola e na tua faculdade, ninguém sabe que você é cristão. Na tua vizinhança, nenhuma pista de que você é cristão, ninguém sabe. No teu prédio, teus vizinhos, ninguém sabe que você é crente. Você é quase um agente secreto de Deus, né? Ninguém sabe a tua identidade cristã. Isso está errado, porque a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Um embaixador não é secreto. Um embaixador, ele chega num país e se identifica. Eu represento tal país. Então nós, meus irmãos, nós somos cristãos. Nós somos embaixadores de Cristo. É a primeira coisa que nós somos. Se eu te perguntar o que você é, talvez você me responda com a tua profissão. Mas a tua profissão não é o que você é. A tua profissão é passageira. Um dia você vai se aposentar. E aí, você vai deixar de ser? Vai deixar de existir? Antes da profissão, você é alguma coisa. Você, lavado pelo sangue de Cristo, não pertence mais a você mesmo. Você é de Cristo. Então você é um discípulo de Cristo. Você é um filho de Deus. O que você é? Sou um discípulo de Cristo. Isso nos define. Eu sou um filho, uma filha de Deus. Eu sou uma discípula de Cristo. Isso nós somos antes da nossa profissão. Essa é a nossa identidade. E a nossa identidade, ela tem que estar bem conhecida das pessoas que estão ao nosso redor, para que quando você chegue numa sala de aula, todo mundo saiba, olá, um discípulo de Cristo. Para que na sua vizinhança, todo mundo saiba, é crente. Aquele ali é crente, aquela ali é crente. No teu prédio, a mesma coisa. No teu trabalho, a mesma coisa. Em toda, na tua família, muito mais. Mas essa é a tua identidade. Você não pode negar essa identidade. Porque esconder isso é ter vergonha de Jesus Cristo, como Pedro teve. E nós devemos ter orgulho na melhor palavra, no melhor sentido da palavra, orgulho sem pecado. Nós devemos nos alegrar de sermos discípulos de Cristo. E quando nós dissermos isso, é com toda a honra e toda a alegria, porque isso não é coisa pequena. Então, nós devemos de fato nos apresentarmos como discípulos de Cristo, porque nós espelhamos e refletimos, de certa forma, ou deveríamos, o próprio Cristo para as pessoas. Alguém já disse que a única Bíblia que grande parte da população vai ler na vida não são essas páginas, porque muitos nunca vão abrir uma Bíblia. Mas é você, é você. Dito de outra forma, a única fonte de conhecimento do Evangelho que muita gente neste mundo e nessa geração vai ter acesso vai ser a tua vida. Então que a tua vida brilhe à luz de Cristo, que você escolha as palavras que você vai usar, que você se porte de maneira adequada na frente dos não cristãos, para que a luz de Cristo brilhe na tua vida e as pessoas olhem para você e vejam um discípulo de Cristo e pensem: puxa, que vida bonita, que pessoa simpática, que pessoa bondosa, que pessoa preocupada em ajudar os outros. Aí a luz de Cristo vai brilhar em você e vai se cumprir o que a Bíblia diz, que os ímpios vão glorificar a Deus ao observar o teu correto procedimento. Então, o nosso caminho nunca deve ser um caminho de se envergonhar, de se esconder, mas sempre deve ser um caminho de apresentação, de palavras e atos e ações que glorifiquem o nome de Deus. Nós somos discípulos de Cristo. Mas há formas mais sutis de termos vergonha do Evangelho, ou de alguém ter vergonha do Evangelho. Uma das formas é suavizar a mensagem, é suavizar a pregação. Note, como embaixadores de Cristo, nós não devemos apenas viver, mas sobretudo devemos falar, evangelizar. Deus coloca pessoas ao nosso redor com vidas destroçadas, muitas vezes. E não é por acaso que essa pessoa está do teu lado se queixando daqueles problemas, porque é a deixa para você dizer: olha, a minha vida era um trapo, também no passado, mas Cristo me resgatou, Deus mudou a minha vida. Deixe-me falar de Deus. Então, nós devemos falar. Agora, muitos cristãos se envergonham também de falar o real evangelho de Cristo e tentam suavizar a mensagem, dizendo coisas do tipo: olha, fica tranquilo que no final vai dar tudo certo, ou Jesus te ama, coisas que são muito amplas, muito vagas. Porque o evangelho, meus irmãos, são as boas notícias. Mas antes das boas notícias virem, é preciso mostrar as más notícias. E quais são as más notícias que pesam sobre alguém que não tem a Cristo? Ele está no caminho do inferno, ele está fazendo tudo errado. Essas são as más notícias. Meu amigo, eu tenho que te avisar que do jeito que você está vivendo, você está indo para o inferno, você está desagradando a Deus, por isso que a tua vida está esse trapo. Deus não se agrada da forma como você está vivendo, eu te digo isso em amor. E aí, depois de confrontar, é que você vai mostrar as boas novas do Evangelho. Onde é que as boas novas entram? Você está fazendo tudo errado, tua vida não presta desse jeito, Deus não se agrada de você e nada do que você faça vai agradar a Deus. Mas Cristo fez tudo o que você precisa para a salvação. Basta se arrepender dos seus pecados e crer no nome de Cristo, porque tudo que era necessário Ele já fez. Você precisa se arrepender, você precisa confiar em Cristo, você precisa se apegar e amar a Jesus Cristo. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. As boas novas de salvação. Cristo fez tudo. Nós precisamos nos arrepender e nos apegarmos a Cristo. Mas observe que boa parte dos evangélicos acaba, especialmente pastores e pregadores, acabam tentando suavizar a mensagem. Porque a mensagem em si ela é confrontadora, mas aí vem a vergonha. Não, eu tenho vergonha de confrontar os outros, então eu vou suavizar um pouquinho, né? E aí pregam um evangelho água com açúcar, um evangelho que não desagrada as pessoas, uma espécie de evangelho, entre aspas, politicamente correto, que não confronta os pecados deste século. Tem igrejas evangélicas, eu nem sei se se chamam evangélicas, digamos, outrora evangélicas, que agora estão se abrindo para o movimento LGBT. E não se engane, não é que eles estão recebendo pessoas com vida imoral, né, para receber o evangelho. Não, não. Eles estão fazendo cultos LGBT, né, dizendo: não, Deus aceita vocês do jeito que vocês estão, vocês são bem-vindos aqui, não precisa mudar nada, Deus aceita vocês assim. Então, isso já tem entrado em algumas igrejas por aí. E o que é isso? É vergonha do Evangelho, é vergonha do Evangelho. Porque essas pessoas deveriam ser confrontadas, assim como homens adúlteros, mulheres adúlteras, todo tipo de pecado. Não estamos privilegiando o pecado, todo tipo de pecado merece confrontação. Mas esse é o problema. Algumas igrejas não estão mais confrontando pecados. Venha do jeito que você está, traga o seu dinheiro e fique do jeito que você está. Entendeu? Essa é a questão. E assim, eles criam um evangelho, entre aspas, politicamente correto. Paulo disse em 1 Coríntios 1:23: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O Cristo crucificado não é simpático, agradável, politicamente correto. Para os judeus era um escândalo. Como assim o Messias está cravado no madeiro? Para os gentios era loucura. Como assim a verdade suprema está cravada ali no madeiro? Perdeu? Foi derrotado? Loucura. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não aceita as coisas do Espírito. O próprio Cristo disse que ele era pedra de tropeço e rocha de ofensa. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. E muitos tropeçariam nele. Então, o Evangelho, ele vai escandalizar mesmo. Ele vai confrontar pecados. E quanto mais genuína e verdadeira for a tua pregação do Evangelho, mais as pessoas vão querer distância de você. Não se engane. Os eleitos de Deus vão se agarrar em você. Mas aqueles que não são de Deus vão querer distância. Agora, muito cuidado. Se você convive com não crentes e você não sofre nenhum tipo de perseguição, é porque talvez você esteja muito amigo do mundo, ao invés de ser amigo de Deus. Se você convive com não cristãos e isso não causa diferença nenhuma, né? Se você não sofre de nenhuma maneira, se os teus amigos não te desprezam, se você não sofre com as piadas imorais que eles fazem na tua frente, e se eles fazem essas coisas na tua frente sem nenhum problema, muito cuidado. Talvez você não esteja brilhando a luz de Cristo, porque quando a luz de Cristo brilha, os não crentes se incomodam e vão te afastar de algumas conversas e vão te evitar em alguns assuntos e vão até te perseguir. Então a luz de Cristo tem que brilhar. Não seja um indivíduo que convive com todas essas coisas e dá uma risadinha aqui, uma risadinha ali, tudo bem, porque isso é ser amigo do mundo, e a amizade com o mundo é inimiga de Deus. Nós precisamos ser amigos de Deus, não do mundo. Nós demos o texto no momento da leitura da lei. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, veja que palavra dura de Cristo. Aqueles que se envergonharem de Cristo, Cristo vai se envergonhar deles. E você não quer isso para a tua vida, de jeito nenhum. Agora, aqueles que não se envergonharem de Cristo e forem fiéis a Cristo até a morte, estes serão reconhecidos por Cristo e exaltados por Cristo, porque aqueles que se humilham serão exaltados. A segunda lição que nós temos aqui, envergonhar-se de Cristo e do Evangelho, é grave, é grave. Terceira e última lição, o arrependimento é uma bênção. O arrependimento é uma bênção. E o texto nosso termina mostrando que Pedro chorou amargamente. E este final não pode ser desprezado. Geralmente nós lemos esse texto e o que salta aos olhos são as negações de Pedro. Mas o texto termina bem, graças a Deus. Pedro chora amargamente. Pedro se arrependeu. Quando Jesus fitou os olhos em Pedro, naquele momento em que ele estava jurando e praguejando, "Não conheço tal homem", ali Pedro, que vinha numa queda, numa decadência, soberba, autoconfiança, primeira negação, segunda negação, terceira negação, quando Jesus olha para ele, fixa os olhos nele, e ele percebe o que aconteceu, ele sai, chora amargamente e é restaurado. Porque o arrependimento, meus irmãos, é justamente o momento em que nós somos trazidos de baixo e puxados para cima, de novo. Nós somos restaurados quando nós nos arrependemos. Aqui nós temos um texto de queda, 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 mas no último versículo Pedro é salvo, quando ele percebe o que ele estava fazendo e ele chora amargamente. E essas lágrimas não foram lágrimas, como dizemos, de crocodilo, né? Lágrimas falsas. Não, ele chorou amargamente. Aqui é um choro de arrependimento. E esse versículo não pode ser desconsiderado, porque aqui vai começar a restauração de Pedro. que vai se completar quando, depois da ressurreição de Cristo, Cristo chamá-lo e dizer para Pedro: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. E da mesma forma como ele negou três vezes, Jesus vai fazê-lo reafirmar o seu amor três vezes. E a palavra de restauração: pastoreia as minhas ovelhas. Você está restaurado. Mas perdoado, ele foi restaurado publicamente, diante dos discípulos, né? Mas perdoado, ele foi aqui, neste momento, quando ele caiu em si e chorou amargamente. E meus irmãos, para homem chorar amargamente, para um Pedro chorar amargamente, não foi falsidade, não foi. Ele estava chorando do fundo da sua alma. Foram lágrimas de arrependimento. A proximidade de Deus, a comunhão constante com Deus, nos traz felicidade. Essa é a felicidade. A tristeza pelo pecado é o começo então do arrependimento. Paulo escreveu aos Coríntios: agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu não estou feliz porque vocês estão tristes, eu estou feliz porque a tristeza de vocês é a tristeza de arrependimento. E a tristeza de arrependimento é o começo da restauração. A tristeza de arrependimento é boa. Pastor, o crente pode ficar triste? É claro que pode, deve. Porque como nós, vivendo num mundo corrompido e sendo pecadores, nós não teremos momentos de tristeza? É claro que nós teremos, mas é uma tristeza pelos nossos pecados e pelos pecados das pessoas. É uma tristeza que conduz a arrependimento. É uma tristeza gloriosa, em breve virá alegria, porque o caminho dessa tristeza passa pelo arrependimento e vem para a paz e para a alegria e para o fruto do Espírito. Paulo, em outro lugar, não aqui mesmo, na sequência do texto, ele completou: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza em Deus produz arrependimento e salvação. Agora, a tristeza do mundo é uma tristeza por questões egoísticas, dinheiro, falta de dinheiro, coisas materiais. Essa é caminho de morte, não é caminho de vida. Davi caiu, se entristeceu e se arrependeu. Deus o perdoou e o levantou. Pedro, o mesmo caminho. Pedro caiu, se arrependeu e Deus o levantou. Nós, o mesmo caminho. Nós caímos, nos arrependemos e Deus nos levanta. Deus nos reabilita. O arrependimento, irmãos, é essa bênção que Deus coloca no nosso coração. O arrependimento não vem de nós, vem de Deus também. É Deus quem coloca no nosso coração, toca no nosso coração, para que nós nos arrependamos. O arrependimento é essa bênção de Deus. Pedro recebeu o olhar de Cristo. Não foi um olhar fulminante, não foi um olhar de raiva. Eu imagino, não sabemos, eu imagino que foi o olhar de misericórdia. De misericórdia. Pedro, o que você está fazendo, Pedro? Nós, meus irmãos, recebemos esse olhar todas as vezes que nós pecamos contra Deus. Todas as vezes. Na verdade, nós estamos diante deste olhar 24 horas por dia. Porque tudo que nós fazemos é na presença de Deus, é diante de Deus. As coisas boas e as coisas ruins. Então, este olhar de Deus deve gerar em nós temor, que quando nós formos pecar, nós nos lembremos: Deus está olhando. Nós estamos diante do seu olhar 24 horas por dia. E assim nós temamos desagradar o nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe, para que, sabendo que o pecado é progressivo, nós cortemos na raiz cuidemos dos pensamentos, das emoções, enquanto elas estão aqui, para que quando extrapolar, não sejam pecados, mas sejam palavras que edificam, sejam ações que abençoam, seja um testemunho que reflita Cristo. Sabendo que a vergonha de Cristo e da sua palavra é grave, nós nos tornemos então embaixadores do seu nome, vivendo e falando de Cristo às pessoas. E que Deus nos abençoe para que nós, sabendo que o arrependimento é uma bênção, nós busquemos ter uma vida cada vez mais consagrada a Deus, para que cada vez mais nós sejamos felizes em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.